gente tá abordando, né, a gente tá bem, não sei, qualidade, da abordagem ecológica, abordagem abordada agora bem mais complexa, mas essa abordagem ela é bastante útil porque ela permite que a gente quantifique, né, padrões e consiga comparar diferentes tipos de qualidade. Então, a gente usa aqui as formulações, qualidade métrica, forma e tal. Essa paisagem é um lugar heterogêneo, formado por unidades interativas, né? Que trocam fluxos de energia, de matéria e também fluxos biológicos, né? Então, a heterogeneidade é uma distinta por um fator, pode ser a vegetação, pode ser a umidade do solo, e é independente do observador. Então, você tem diferentes percepções, né? Então, a percepção do homem, que vai definir, né, a escala, né, pela paisagem. Você vai ver aqui um outro exemplo, né, uma borboleta, um inseto, uma ave, né, tem percepções bastante diferenciadas, né, da paisagem. Mas, na verdade, o que a gente vai trabalhar, não tem trabalhado mais na escala humana, obviamente, mas tem vários níveis hierárquicos, e todo ferramental que a gente tem trabalhado, ele vai ter uma bastante afetada pela escala humana. Então, aqui as paisagens, os modelos de paisagem em ecologia de paisagem são modelos bastante simples, né? Onde a gente tem formados por elementos, são as manchas, os corredores e as matrizes. Então, você tem as manchas, que são as unidades homogêneas, né? Que se distinguem das unidades vizinhas. Você tem um outro elemento que são os corredores, que em geral conectam as manchas. E você tem uma matriz, que é a cobertura dominante, né, que controla toda a dinâmica da paisagem. Em geral, são as áreas que têm maior extensão de área. Né? Esse aqui é um exemplo de como esse modelo de mancha problemática seria bastante interessante para a gente trabalhar com esse elemento móvel, mas a gente pode observar que uma área que seria uma matriz discutiva, né, onde predomina uma área discutiva, que é um momento que o sol está preparado. E onde você tem as manchas, que são as florestas, e os corredores que fazem a conexão entre as manchas e as florestas. Então aqui a gente tem essa questão do elemento fiscal, que é bastante importante. Então a gente tem aqui uma paisagem do Jurássico, que vai ser área discutiva. Mas a gente, dependendo do recorte que a gente faz, a gente deixa de ter uma matriz predominante de cultura, de cultivo, para uma matriz de floresta. Então a gente tem o sistema que está predominando aqui, o uso da cobertura da terra predominante, que pode ser a floresta. E aí, essa bolsa nos permite, como eu estava falando, quantificar padrões de paisagem, né? E a gente, esses padrões, essas análises, de desenvolvimento muito relativa com o recorte que a gente faz, o recorte que está relacionado com aquele processo que a gente quer observar. Né? E ela permite fazer uma descrição das propriedades dos padrões, das propriedades geométricas espaciais, né, que vão ser representadas em uma determinada escala. Então a gente tem basicamente métricas estruturais tradicionais, as métricas estruturais são as métricas que a gente utiliza, que não fazem referência a um processo ecológico. Nas funcionais, a gente precisaria fazer uma parada de descrição, a gente estaria olhando, usando como referência alguma espécie, algum ser, algum organismo, que vai ter parâmetros muito diferentes. Você está trabalhando com um inseto, a locomoção, a distância que aquele animal vai percorrer vai ser muito diferente de um animal de topo da cadeia, com um aluno, etc. Então, a gente vai trabalhar com essas métricas estruturais, não com essas, né, e vai servir para a gente para uma descrição da paisagem. E há uma diferença, né, que a gente não está com um olhar sobre a gente não está fazendo um estudo de conservação, estamos buscando padrões de ocupação humana. Então a gente trabalha com dados de desmatamento remoto, dados, a gente tem um banco de dados temporal de desmatamento, que é um indicador importante para a gente entender os padrões espaço-temporais, né, dinâmicas de paisagem e dinâmicas de mudança de cobertura da terra. Então esse é o dado que a gente trabalha, que a gente está olhando para o espaço-temporal, que ela vai ocorrer de forma diferenciada no tempo do espaço, né, e vai imprimir diferentes que estão relacionados com diferentes códigos de patrão, a presença de diferentes atores, né, diferentes produções ambientais, de infraestrutura, etc. Então a gente tem lá alguns documentos normais, da década de 90, que tem, fez uma revisão grande com os trabalhos que foram feitos sobre o uso da terra, a mudança do uso da terra em florestas tropicais, e ele faz uma pequena associação com alguns padrões de desmatamento, né, em florestas tropicais, com alguns processos que estão relacionados com atores e com diferentes formas de ocupação e de economia, de ocupação da terra. Né? Então a gente tem aqui o que a gente deixa, por exemplo, que é o padrão típico do nosso INCRA, né, que é o presidente deixa, que é um documento planejado pelo INCRA. Alguma coisa é relacionada aqui o que está em direito às áreas matadas, do Rio Grande do Sul e da Floresta, então tem as áreas urbanas, que no caso de Manaus, por exemplo, poderia ser, numa determinada escala, ser considerada marinha. Então você tem os comércios, estão associados a padrões de grandes fazendas, da família. Então tudo isso ajuda a gente a pensar um pouco por grandes padrões e aí a gente começa a tentar também a trabalhar com dados de funcionamento remoto e com a quantidade de dados que tem sido produzido, dados de desenvolvimento, a gente passou a trabalhar com técnicas de mineração que busca extrair, a partir de um grande volume de dados, extrair padrões de uso da cidadania. Né? E aí a gente tem trabalhado com os dados que mostra técnicas de mineração de dados e métodos de análise de backlash, que é um dado que é muito métrico. Define atributos para os polígonos de desmatamento ou para um conjunto de polígonos de desmatamento inserido dentro de uma célula pré-definida. Então, pessoal, final do dia, esse sistema de mineração de dados, a gente tem trabalhado com sistemas que se chama de OMMA, e aí a gente trabalha buscando extrair padrões a partir de métricas, de técnicas. Tem várias técnicas implementadas dentro do DNA, mas a gente tem utilizado mais complexos de decisão que descrevem lineares. Né? Você tem um conjunto de métricas aqui, lineares que eu faço com atributos, aqui com atributos, segundo as métricas de paisagem. Outro, você tem a partir de uma medida de entropia, quais são as métricas que melhor discrimina, ou que discrimina a determinados padrões. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho, vou mostrar algumas dados para vocês, porque só para vocês terem isso na cabeça, para não ficar muito descolado, né, da técnica que a gente trabalha. Isso aqui é o DNA, e aqui a gente tem duas fases importantes para o uso do DNA. Não para o uso, mas para o estudo de padrões. A primeira, que eu acho que é a que eu vou tentar dar para dentro, que é a parte mais importante, que é o estabelecimento de padrões sociomânticos. Né? Essa é uma fase que depende muito do usuário, precisamente pergunta o que tem, que padrões ele quer, que processos ele está querendo mapear e identificar. E depois a gente tem um segundo momento, que é a classificação de sociomânticos, que é um pouco mais para prestar atenção, mas é uma coisa que já está pronta e que a gente vai fazendo sem grandes problemas. Tá, então, esse é o DNA, a software livre, faz internet, tem a página aqui, né? Então, a gente vai ter a isso e a gente tem duas abordagens. Uma das abordagens que a gente tem trabalhado é a de leite periódico, que a gente chamou. Na verdade, a gente tem analisado os polígonos e os desmatamentos. E a gente tem uma outra abordagem, onde os atributos, as métricas de paisagem, são métricas individuais para cada polígono de desmatamento. E a outra abordagem é uma abordagem de células, onde a gente pega um conjunto de polígonos e analisa o conjunto de polígonos de desmatamento dentro de uma determinada célula com um determinado tamanho. Tá? Então, eu vou mostrar uma aplicação utilizando essa abordagem de objetos e uma duas aplicações com abordagem de células. Então, aqui é um exemplo já meio antigo, algumas pessoas já viram e tal, mas a gente precisa mostrar como é o processo de construção da tipologia e processo de classificação de padrões. Então, aqui eu tenho um apresentamento em Rondônia, chamado Cláudio Danarista, apresentamento um município, né, o Vale do Anarima, que foi originado dos primeiros assentamentos, também da década de 80, 84, por aí, que foi formado. E dentro desses assentamentos, a gente encontra três tipos de mudança, né, do lote. Um deles é a transferência, onde você tem um assentado vendendo o seu lote com outra pessoa, mesmo sem ter o título definitivo. Outro elemento que tem, mas não tecnicamente mais antigo, é a fragmentação. Você tem uma família que já está mais velha, e aí os filhos começam a casar, e aí você tem uma fragmentação do lote. Então a família coloca o filho e a esposa, né, numa parte do lote e vai se fragmentando. E você tem também, que é muito evidente no imagem, esse processo de concentração de terra. Ou seja, uma pessoa vai comprando lote, né, e vai formando uma fazenda maior do que seria o lote inicial aí dessa região. Né? O tamanho do lote foi de 50 hectares. E ele, esse trabalho também de dois trabalhos de campo que a gente fez na região, em 99, 2000, 2007, e aí dá essa percepção de que o processo mais frequente nessa região era de concentração de terra. E aí, a metodologia que a gente pensou, ela vai auxiliar a gente a responder algumas perguntas, como quais são os fatores predominantes, como foi o fator predominante, como começou a iniciar o processo de concentração de lotes e em que proporção esse processo ocorreu. A ideia é a gente poder fazer uma análise que vai além do quantitativo, do qualitativo, a gente poder quantificar alguma coisa. Porque a gente consegue perceber, olhando a imagem, essas áreas de agregado de concentração de terra. Então a gente tinha aqui, né, os dados, que eu fui junto com o cara do Rio, que ele me apontou as áreas que a gente tinha concentração de terra. Eu trabalhei com dados de 85 a 2000 para cada 3 anos. E aqui acho que a parte mais importante é que aquela pergunta, aquelas perguntas que eu formulei, ela estava muito associada com a tipologia. E aí que entra, né, a criatividade e o conhecimento do que está querendo para você. Porque fazer a outra parte de classificação são coisas extremamente técnicas que você vai chegar a conquistar. Se isso não estiver bem definido, aquela outra parte você acaba não acontecendo direito. Então, a gente definiu dois padrões que estão associados a padrões do projeto de assentamento mesmo. O linear seria o padrão do início do projeto de assentamento, onde os assentados, eles marcam para frente do lote. Então, vai juntando e conforma padrões lineares ao longo da entrada. Então, o padrão típico do colono. O irregular também, que é pequeno, que tem uma dificuldade, que ele vai desmatando pouco a pouco, porque ele não tem racismo, não tem capital para desmatar mais, para fazer investimento. E finalmente a gente tem o padrão geométrico, que é o padrão que está associado mesmo ao fenômeno, a esse processo de construção de terra, que tem polígonos maiores e tal. As métricas de qualidade que a gente trabalha aqui são métricas transmanchas, de tamanho, dose, forma, são métricas que é bastante simples. E aí a gente gera uma área de precisão, onde são escolhidas aquelas métricas que melhor discriminam esses três padrões, que é o linear, o irregular e o quantométrico. Então, aqui uma métrica de um círculo, que é quanto mais próximo de um, mais próximo de uma figura redonda. Né, e a relação bem irregular seria uma relação de complexidade da forma que você vê irregular, com valor maior e com valor geométrico, com valor menor. Então, esse aqui é o resultado, né, da análise, onde a gente fez primeiro ano. A gente trabalhou de 3 anos, agregamos o desmatamento para fazer 3 anos. Então, a gente vê que tem. Praticamente, os padrões irregulares e lineares são os padrões que estão associados aos assentados mesmo. Né? A partir de 85, 88, a gente começa a encontrar algumas agregações, né? E por aí vai. Então, a gente começa a observar, e aqui a gente juntando todos os anos, a gente consegue observar várias, né, dessas concentrações dentro do projeto de assentamento. Essa cartinha é só um indicam, né, as afirmações que a gente fez no livro do Marachou, né, que o trabalho está publicado. Então, esse é uma primeira abordagem que eu acho que eu não apresentei em Belém, né? E aí isso permite que a gente consiga isso com aquela questão que a gente colocou no começo, né? De quando, né? Que surge, né? Porque é interessante que a gente vê para dominar o início do ano, então, que é o lugar mais comum, ele vai em níveis importantes, porque não está gerando transição aberta, não está mais. A gente tem o padrão lá crescendo também, mas agradecendo o padrão concentração, né, que vai com agregados, que começam a aumentar o tipo. Uma outra aplicação que a gente tem, né, então, fechamos essa, como eu posso visitar mais duas aplicações, mas uma que trabalha com células dentro de uma área de fronteira agrícola, que é a região completa de Xingu, onde a gente vai trabalhar com um conjunto de métricas um pouco diferentes, que daí a gente começa a trabalhar com média do tamanho dos polígonos, densidade, então essas métricas um pouco diferentes que são implementadas lá no nosso DNA. Isso daqui é também média, densidade, variabilidade, padrão, então você vai encontrar. E aqui o que você vai olhar é o conjunto de manchas de uma só classe. Tá? Então trabalho, a gente vai trabalhar com índice de classe. Tá? Aqui é a região, né, que pega o Xingu, é quando o Xingu do Uri, né, que pega, consegue o Xingu uma parte de autonomia, mas não é descomunicado, a área urbana mesmo, na pede, né. E aqui é uma coisa da região de Uri, do Norte, que é perto de Carajás. Então, essa é uma área. Aqui o objetivo era tentar compartimentar essa área em áreas de diferente dinâmica. Aqui a gente tem uma área de fronteira agrícola, né, de 2000. Aqui a gente tem o complexo de Xingu, o Pumão, que é um projeto de 1999, na área de Xingu, mas que foi formado a partir da década de 80. E aí é uma área próxima tiveram a sua nome, né, da ocupação na década de 90. Então a gente tem, olhando as imagens, né, sequências de imagens, a gente consegue distinguir como três dinâmicas diferentes, com três diferentes tempos, né, de ocupação. E aí a ideia era tentar, a partir disso, com esse cérebro, você tentar mapear, identificar diferentes áreas que levam a essas diferentes dinâmicas. Isso é importante para as questões ligadas à modelagem. Para definir o tamanho de célula, esse é um trabalho que você tem muito como fazer, agora você conhece o processo que ele quer mapear e que tem que fazer, que a gente fez de forma visual, a gente aplicou outros processos quantitativos e tal, mas o visual pareceu sempre ser melhor, tem um resultado mais interessante. E aí a gente escolheu para trabalhar no cérebro de 10 quilômetros, porque no cérebro aqui eu conseguia mapear essas áreas maiores, as células ficavam mais homogêneas possível, né? E na 10 quilômetros tinha uma fragmentação dos padrões, que eram os padrões singulares que me interessavam também. Então a gente chegou na célula de 10 quilômetros. Essa é uma tipologia bem simplificada, então a gente tem 4 classes, a gente tem o padrão de fuso, que é o padrão que representa o início da ocupação, o geométrico, que representa o início da ocupação, as pequenas quatro espontâneas, as pequenas propriedades, pequenas fazendas. A gente tem o geométrico, que representa o grande. O multidirecional já representa uma ocupação também coordenada em espontânea, em uma fase intermediária de ocupação com alguma configuração de terra, que vai poder vir na fase das políticas maiores. E com convidados, a gente não tem mais de mapamento, não tem praticamente mais nada de floresta, né? A gente tem alguns fragmentos de floresta, que representam o estágio final dessa ocupação. Então, aqui a árvore também é bastante simples, porque são 4 classes, então a gente trabalha com porcentagem de terra, e esse aqui é o tamanho médio de um escolhido, né? Então a gente tem, chega até 4 classes. E aí a gente tem como resultado isso aqui. Então a gente segue o padrão de autoridade aqui, essa aqui é a área de ocupação da década de 80. A gente tem esse padrão de chão multidimensional, que é um padrão intermediário, né? Uma ocupação que pode ter acontecido de uma forma de globalidade espontânea. E o amarelo é o padrão de fuso. O certo é o comércio de estímulos aqui, né? Então a gente tem aqui uma área de seguridade. E isso vai tendo uma dinâmica, né? E chega lá no final de 2006, 2009, a gente começa a ver que essa área expandiu e também as áreas de padrão de fuso, com os padrões de início da ocupação, ele também aumenta bastante. A gente pode observar ali, né, naquele gráfico, a gente fica essa trajetória. E a gente observa que essa aqui é uma região de fronteira onde ficava.
Que região que é aqui?
Então, aqui é São Tomás, aqui é São Tomás, aqui eu não vou ir, não vou dar para dizer, aqui é São Tomás, está aqui, a Sérgio do município está aqui. E aqui é a região, aqui é o seria o Timbu, o Giri, né? Então você tem essa área aqui, que é a frente do patrão, que foram de lá, os lados do Giri. Então aí tem toda uma fase de avaliação, a gente, na verdade a gente usa fotointérpretes para poder avaliar, né, de forma quantitativa, que é a qualitativa que a gente vai fazer enquanto a gente tem um processo que são várias interações, você começa fazendo acesso, funciona, fica legal, aí você vai contando e refazendo, então você tem uma fase de avaliação qualitativa e depois uma fase de avaliação quantitativa quando você chama fotointérprete, um ou mais fotointérprete, avaliar o seu material. Essa aqui é a evolução dos padrões, eu não vou entrar muito em detalhe, e isso permite que a gente também traga as trajetórias, porque eu pego cada uma daquelas células e vejo como essas células, né, elas andaram evoluindo no tempo. Tá? Como a gente definiu três trajetórias de consolidação, que você parte de um estágio intermediário ou inicial de ocupação, e você vai cair numa fase onde você tem uma forma de consolidada de ocupação. Ou então, onde expansão, onde você começa a floresta e vai terminar um estágio mais intermediário de ocupação. Com isso, você consegue ter mapas desse tipo, só que você tem as áreas que apresentaram padrão, trajetórias de consolidação e as áreas que estão com trajetórias de expansão. Da ocupação. Aqui já tem um nome, né? Porque como é o grande que está existindo, o rio aparece aqui. Bom, então essa é a segunda aplicação, né? Que foi com ela. Essa terceira aplicação, eu escolhi porque ela, pelo menos ela tem alguma coisa de urbano, ela é da microescala mesmo, microurbano, né? E a história aqui é um pouco diferente das outras. E nesse caso, a gente não trabalha mais com métricas de mancha, métricas de quadro. A gente trabalha agora com várias classes de cobertura da Terra, tentando encontrar padrões, micropadrões, que foi chamado de PP1, né, pelo Miguel, pelo Isabel, pelo Isabel, encontrar microquímicos, micropadrões, né, de paisagem urbana e tentar ver a relação disso com a dengue, com são três, como a gente olhar da BN, são três principais fatores, né, que influenciam, né, a transmissão da doença, né, primeiro é o vírus, o mosquito, todo o comportamento que ele tem, de dispersão, de transmissão, da mobilidade, os variáveis ambientais que condicionam, né, esses animais, e o ser humano também, as atividades, os hábitos, os modos de vida. Então, a ideia aqui foi pensar na paisagem e então, principalmente desses dois componentes aqui, para a gente poder tentar mapear e encontrar as áreas que seriam mais suscetíveis, que teriam maior para essa doença. Então, e também para repensar as estratégias de amostragem de monitoramento do aéreo. Né? Então, aí a gente tentou fazer uma classificação, né, das cidades, né, com pedaços heterogêneos da paisagem. Então, bom, já falei dos PPUs, né, trabalho que foi feito na região norte do Rio de Janeiro, né, envolvendo aí vários bairros da região norte, interessante é que toda a classificação foi feita em função do que era mais importante, né, considerando a doença e considerando também os atos, né, de ser humano em relação à exposição ao ciclo e em relação a lugares que seriam mais propícios para ter que abordar o ciclo. Então a gente tem aqui em detalhes, para fazer o problema de multinível, que não interessa muito agora, mas a classificação ela já foi feita pensando no processo. Então ficou bastante interessante a aplicação. Então, a métrica de paisagem, ela deixa de ser aquela métrica quando for dando aqui, naquele evento, se a gente for olhar para a floresta, a gente começa a olhar todas as outras classes de cobertura da terra. Embora o geodemia não esteja pronto para fazer isso, a gente conseguiu dar uma volta nele e a gente precisa hoje pensar em como fazer isso de uma forma um pouco mais elegante, desenvolver isso melhor, mas é possível fazer do jeito que ele está hoje. Ela procurou uma parte bastante importante no processo é definir o tamanho dessa célula, que tem que ter uma relação com o processo que está olhando. Então você tem que chegar, dividir, fracionar sua cidade, sua qualidade em áreas homogêneas. E para ela é importante, por exemplo, pegar os galpões, né? Porque os galpões têm um significado de doença, né? No caso, as cidades têm uma área menos vigiada, que teriam mais chance de ter criadores de mosquitos. Então ela escolheu 250 por 250 metros, e aí ela faz uma construção de uma tipologia que levou muito tempo, desde que foi, voltou, onde o significado morfológico está muito bem definido aqui em relação ao homem e em relação ao mosquito também. Então você tem essas primeiras unidades de qualidade que são importantes do ponto de vista da doença, porque elas têm muito aumento, o que facilita a circulação das pessoas, elas têm uma alta densidade populacional, tem pouca vegetação e muita sombra que são áreas propícias para os criadores do mosquito. Essa aqui já começa a ter uma coisa mais moderada, que eles já aumentam, mas ainda não parece que a circulação tem uma alta densidade populacional e são áreas propícias. E por aí vai. Então, essa ficha seria uma área com poucas pessoas, com baixa densidade populacional, com muita vegetação, então não seria uma área muito difícil para a doença. E aí vai, ela tem, na verdade, ela define 10 áreas, 10 unidades de paisagem, né? E chega a árvore dela um pouco mais complexa, porque ela está trabalhando com 10 classes, e a grande parte das classes das métricas que ela utilizou são métricas de área, de profundidade de área e de tamanho, de densidade dos manchas. Né? Aí ela gerou esse mapa e aqui ela verificou que a unidade que mais ocorria na região era essa PQ2, com as áreas com domicílios, com alta densidade de domicílios e com bastante área para circulação. Né? Então, a amostra é que as morfologias urbanas, né, esse tipo de mapeamento, ele pode ser utilizado como termomorfologia urbana e pode ser utilizado na estratégia de controle do vetor. E também ela mostrou que a amostragem que é feita para a região, ela não considera a paisagem, as unidades de paisagem, acabou se concentrando muito nessa região aqui, que é uma região onde realmente ocorre bastante, que é mais propícia, né? Porque todos os municípios estão aqui na circulação humanitária. Então, assim, que provavelmente, se tivesse sido visto, feito uma análise, né, da paisagem e tal, provavelmente a escolha para colocar armadilhas de municípios e armadilhas de obras poderia ter sido outro ponto de estresse, pudesse ter sido contemplado a outra área de possibilidade, né, permitindo um melhor controle da doença e um melhor monitoramento dessas áreas. Então, basicamente isso que eu queria mostrar, só queria enfatizar aqui que é muito importante, ao rastro de metodologia, que tenha as questões, a gente já viu o evento de outras pessoas que queriam usar, mas que não sabiam exatamente o que queria, e aí não gerou nada. Né? Então, isso é um elemento também para pior. Então, muito coisas que a gente faz, elas começam no trabalho de campo e depois a gente começa a fazer as análises e depois a gente acaba conversando de novo. Então, ela parte muito do trabalho de campo. Você tem que ter um bom mapa de cobertura da Terra, porque você precisa ter um mapa com os padrões que estão lá, e então você precisa ter os padrões, as classes, elas precisam ter algumas relações com o processo que você está mapeando, porque senão também você não vai conseguir gerar uma tipologia, ou você vai gerar uma tipologia e sua análise não vai fazer com isso. A definição da escala de análise é importantíssima, né? Desde o recorte geográfico que você vai fazer, seja na definição da célula ou da área que você vai trabalhar, como no caso, daquela região do Vale do Anhangabaú, se você começa a misturar áreas de grandes propriedades com áreas de pequenas, você já começa a enxergar um outro processo que não é mais um centro de terra, é outra coisa. Então você precisa ter um cuidado com o recorte geográfico na definição do tamanho da célula. E outra coisa que é bastante importante, que é chato, que você vai e volta de vídeos tempos e decentes, é a tecnologia e a associação dos padrões, processos e significados deles. Essa é uma fase de avaliação e avaliação de campo, né? E eu acho que, olhando, a gente já fez alguns trabalhos com dinâmica populacional, é que esse tipo, principalmente quando a gente está trabalhando com células, esse tipo de análise, a gente permite articular a dinâmica da paisagem com a dinâmica populacional.
Obrigado. Algumas esclarecimentos depois. Trabalho de memória é com alta definição, né?
Essa deve ser com mais ínfimos, eu não lembro. 2,5 metros mais ou menos.
Oi?
Da Isabel foi com mais ínfimos, né?
É, não, foi com é o
metro. Mas... um
tem que lembrar que ali, eu não acho que seja necessário. Eu acho que 5 metros é suficiente e não dá para ser completamente. 5 metros é suficiente.
Se
for possível. Mas tem vários aí. É um lugar para a gente usar. 20 anos. Tem alguns. 2,5 são 5 centímetros. Dependendo também, a grama está dentro do município grande, 10 metros também está. Bastante coisa. Alguns processos da Alemanha, por exemplo, com 5 metros, a gente dá para olhar as coisas aqui. É um pouco. Eu acho que o mais importante de conversa eu acho que reforçar a questão central, que eu acho que eu já foi importante, que é a tipologia, não é a técnica. É definir aquela tipologia de padrões e processos. Aquilo lá que tem que sentar junto, a técnica depois. A gente vai dar um jeito, mas na própria definição da tipologia já entra essa questão um pouco da escala. Né? Que padrão eu quero olhar, qual tamanho eu quero.
Não, ele entra.
Então já entra ali e depois já define até um pouco do resto, mas montar aquela tabela é fundamental. Isso, essa parte eu acho que é a que a discussão está muito por você, por pouco. Porque antes, quando a gente fazia um lado, aqueles padrões estão bem poucos semânticos, pode aumentar o nível de semântica dele com algumas características de processo de organização ainda mais acentuado, que pode contar dinâmica de população também das células. Mas é a tipologia que eu acho que é onde o diálogo principal é desse lugar. Nesse lugar todo mundo tem alguma coisa para falar.
Agora, essa questão da escala, eu também não teria uma maneira de olhar também, porque você tem, por exemplo, uma mancha urbana, uma escala global. Você tem umas características gerais daquela mancha urbana, em termos de porte, em termos de capacidade, em termos de dispersão, em termos, e também você tem os padrões internos. De alguma forma, tem que estar articulado essas coisas. Então, talvez a escala também, nesse trabalho, em algum momento, trabalhou esse mundo de escala, assim, de uma forma...
Não.
Isabel tem sim um trabalho que você fez com a Azevedo, é um pouco disso. Ele mostra, na hora que você trabalha com células, com a rotina, com os números que você está fazendo, você amplia o tamanho da célula, tipo, você amplia e para baixo, você diminui o tamanho da célula, você está fazendo isso. Já tem trabalho com a Azevedo, é isso que a gente vê. Então, nem sempre você pode ver, você pode ver a espaço dos caras, você vai ter que tentar muito que processo você quer pegar. Exatamente. Qual o processo para você criar articular, né? Nisso está na tipologia, isso, né?
É fundamental, né?
O processo.
É o processo.
Eu acho que isso pode, pelo menos, já está. Isso pode ajudar, por exemplo, não no primeiro município, mas na sete municípios, dá para você caracterizar algumas coisas. Né? O padrão sempre sair a ideia, sempre precisar ter um exagero de
produção.
Você consegue muito
bom. Mas tudo depende da pergunta que você quer fazer. E se você. No caso da Isabel, eu não sei, talvez pudesse ser 5 metros, mas se você quer olhar a expansão urbana, alguma coisa assim, que não. Pode ser até 30 metros de resolva.
Não, claro.
Vou perguntar uma coisa, naquele trabalho de. Acho que foi de 2008, e o seu de 2003, está usando o projeto.
Na verdade, de 2008 e de 2003 nós usamos um dado que é o mesmo que a classificação. Então, tem de 85 até 2007, acho que eu também lembro. O PROS só tem de 97, 2000 e de 2000 anual até 2011. Então, isso é um tempo atrás.
Por exemplo, a gente conversa na mesma ideia do PROS, que você tem um movimento unidirecional, essa ideia.
Sim. Só o corte raso, uma vez que tem corte raso, você não olha para o seu leitor. Você tem que explorar, porque já virou.
Porque isso é uma coisa que a gente podia pensar em pensar também, né? Pensar das duas maneiras, né? Pensar uma tipologia dessa maneira, unidirecional, e pensar de uma outra maneira, né?
É, hoje com dados.
Também a regeneração, se o padrão muda, né?
Sim. Tem o trabalho do André, que a gente tentou fazer uma relação com essas duas coisas, do André Gablac, entre as dinâmicas da. Eu mostrei da outra vez, que a gente, lá em Belém, que a gente faz uma relação entre as dinâmicas. Mas só que a gente não fez como no trabalho da Isabel, que a gente não trabalhou com essas classes juntas. A gente fez uma avaliação da vegetação secundária e tentou relacionar as dinâmicas de desmatamento com as dinâmicas populacionais e com as dinâmicas da regeneração. Mas não dentro do GeoDNA, a gente só fez a parte de desmatamento do GeoDNA. E hoje com dados do CRAC, tem os dados de vegetação secundária, né, as opções regionais de Belém, para fazer isso. Não só com a vegetação secundária, mas também com as outras classes de cobertura da terra.
Então, e essa parte de classificação, alguma vez vocês usaram dados não de imagem também para o processo de classificação desses padrões, ou, por exemplo, densidade populacional?
Não, nunca coloquei outras categorias não de dados, mas é uma coisa super fácil, né? A gente sempre ficou muito nos mapas, né? Mas você pode entrar com alguns atributos que não sejam espaciais, você pode entrar com alguns atributos. Desde que você tenha para aquela, no caso da célula, você tem que ter referente àquela área lá. Acho que dá para fazer assim.
Não tem problema, é só um objeto que você está trabalhando, ter como propriedade aquela coisa.
Tem
onde se vem,
não importa.
Tem um polígono, ele tem várias propriedades, se vier do centro, se vier do norte, tem um interesse.
Ele tem.
Vai usar os atributos daquele objeto.
Ele tem até, já tem implementado algumas coisas para imagens, para você pegar atributos espectrais, de textura, ele já tem isso.
É a vida do momento.